Olá, bem-vindos à videoaula 1 da disciplina Gestão Ambiental e Sustentabilidade. Inicialmente, eu gostaria de agradecer aos professores Nelson Fragoso, Nelson Furquim, Sérgio Lincelotti Júnior pela colaboração e apoio para a elaboração desse material que vocês verão agora durante as videoaulas. Na unidade 1, nessa videoaula 1, nós vamos trabalhar tópicos da unidade 1, ou seja, conceitos gerais de meio ambiente, de recursos e problemas ambientais gerais. A questão inicial para entendermos de gestão ambiental é entender ou pensar um pouco o que é o meio ambiente. Quando nós tratamos de gestão ambiental, estamos tratando do meio ambiente. Então, o meio ambiente vem da palavra ambio, do latim, que significa andar em volta de alguma coisa. Ou seja, meio ambiente é tudo que envolve ou cerca os seres vivos. Nós estamos falando mais especificamente da biosfera. Ou seja, nós estamos falando da biosfera da parte terrestre, ou a litosfera, da parte aquática, ou a hidrosfera, e da parte atmosférica. Ou seja, quando eu falo em recursos, em termos de gestão ambiental, eu estou falando de todos os recursos que, portanto, formam o que nós chamamos de troposfera. Então, todo o ambiente, e a biosfera, é o ambiente que dá suporte à vida. E é a parte da Terra que satisfaz as necessidades fisiológicas vitais dos seres humanos e dos animais, provendo alimentos, outras formas de energia, nutrientes, minerais, ar e água. Agora, esse meio ambiente, essa expressão meio ambiente, envolve também entender que o meio ambiente pode ser classificado, tem três classificações para entendermos que há diferentes, existem diferentes formas de entendimento de ambiente. Primeiro, o ambiente natural, que é esse conceito mais tradicional, em que eu entendo que é um ambiente físico e biológico original, onde não houve nenhuma intervenção humana. Tem também o ambiente, no oposto, o ambiente artificial, ou seja, esse ambiente é aquele que foi alterado, foi destruído da sua forma original e reconstruído pelos seres humanos. Então, são as áreas urbanas, as áreas industriais e as áreas rurais. Porém, existe ainda um terceiro tipo de ambiente, que é o chamado ambiente domesticado. Então, são áreas que aconteceu uma intervenção humana, mas há uma tentativa de recompor esse ambiente natural. Então, isso é chamado de ambiente domesticado. Então, aqui nós estamos falando de quê? De florestas que são plantadas, de açudes, artificiais ou de lagos artificiais e áreas agrícolas que foram transformadas em áreas, de preservação. Tudo bem. Entendido o que são os recursos, ou melhor, o que é o meio ambiente, isso envolve aí passar o entendimento do que são os recursos, os tipos de recursos. E, de novo, nós temos o que nós chamamos de tipologia de recursos. O que é uma tipologia de recursos? São os tipos, é como eu posso classificar esses recursos que estão na biosfera, de modo a entender como eu vou gerenciá-los, como eu vou tratá-los. E aí, de novo, nós temos uma classificação em três tipos: aqueles recursos renováveis, os não renováveis, e existe uma classificação que é intermediária, que são os recursos que são renováveis, mas em função ou por causa de mau uso, excessivo uso, portanto, desses recursos, e daqui a pouco a gente vai ver o que significa esse uso excessivo. Quando acontece isso, eles podem se transformar. Então, recursos renováveis se transformam em recursos não renováveis. Então, o primeiro tipo de recurso, recursos renováveis. Os recursos renováveis, eles são de duas, também são subclassificados em aqueles recursos que não se alteram e os recursos que se alteram. Então, recursos que não se alteram, renováveis, são a energia solar, o vento, né, e as marés. Agora, o comum é falarmos dos recursos renováveis que se alteram. E aí nós estamos falando de quê? Estamos falando de solo, de árvores, de animais, de cardumes. E esses sim podem se alterar em vários momentos do ciclo normal desses seres ou do meio ambiente. Lá no outro ponto, os recursos não renováveis, por definição, são aqueles recursos que já existem. Eles existem como. Existe uma limitação, são chamados recursos finitos ou limitados. Então não há como renová-los, não há como ter novamente uma poupança ou ter novamente uma reposição desses recursos. Então eu estou falando de quê? Eu estou falando de Combustível fóssil, petróleo. Que há de petróleo? Existe. Poxa, mas nós moramos no Brasil e o Brasil acaba de achar o pré-sal, a camada do pré-sal que tem petróleo. Tudo bem, mas esse, no mínimo, o petróleo que existe, existe possibilidade de petróleo se renovar, mas só que não em tempo de vida humana. Ou seja, são bilhões e milhões de anos para que aconteça de novo que o petróleo se forme. Então, o petróleo é visto como sendo um recurso não renovável. Um outro recurso não renovável são os metais. Os metais, eles, o que existe de metal existe já na litosfera. Né? Não há como repor esses recursos. Agora, o mais comum é nós falarmos de recursos que são renováveis, mas podem, como eu já disse, transformar-se em não renováveis em função da má utilização ou do uso excessivo desses recursos. Então, eu estou falando de que tipo de recurso? Do ar, da água, dos mares, dos próprios lagos que existem, né? Do próprio espaço, em termos de beleza, isso é a área de gestão ambiental também trata da questão do espaço em si. Então, esses são recursos que podem ser utilizados de uma maneira que torne, por exemplo, o espaço é um problema em função da mobilidade, né? Em grandes cidades, onde você utiliza excessivamente os espaços, você já não consegue mais dar possibilidade de vazão para as pessoas, para os rios, né? Então, há problemas, por exemplo, de enchentes, de calamidades, qualquer chuva mais forte acontece, uma situação de calamidade em uma determinada região, em função da má utilização de um recurso, que é o espaço. Bem, do entendimento desses recursos, nós temos que retomar um pouquinho. Quando é que se começou a discutir isso? Então, nós temos uma discussão de utilização de recursos, ou melhor, havia uma noção de infinitude dos recursos que começou a ser alterada pela Revolução Industrial, já que a Revolução Industrial, ela traz consigo a possibilidade de aumentar a utilização do recurso. Ou seja, passou-se a utilizar mais recursos para oferecer aquilo que a sociedade necessitava. Do outro lado, também na Revolução Industrial, aí vai aparecer um autor chamado Thomas Malthus, em que ele, em 1978, definiu o ensaio sobre a produção, em que ele conseguiu provar que a Revolução Industrial trouxe consigo o crescimento, desenvolvimento, trouxe consigo também a questão de que as pessoas elas vivem mais. E quando elas vivem mais, há de novo a necessidade de usar mais recursos para que essas pessoas tenham suas necessidades então satisfeitas. E o Malthus, ele preveu, né? Ele definiu que o crescimento populacional seria geométrico, como vocês podem ver no gráfico, e os recursos, o crescimento dos recursos seria aritmético, ou seja, ele foi visto como sendo um alarmista, mas ele provou que haveria um momento, ou chegaria a um momento, em que os recursos não seriam mais suficientes para a população existente na Terra, né? Então, o que foi que mudou aqui com a Revolução Industrial? Qual foi a alteração? A extensão do impacto da utilização do recurso, né? O tipo de impacto que se começou a causar em função das, então, novas indústrias emergentes na época. E a velocidade de propagação da utilização desses recursos. Ou seja, de uma outra maneira, nós estamos falando de externalidades. Então, quando eu falo de tipos de impactos ou quando eu falo de extensão do impacto, eu estou falando de um conceito importante em gestão ambiental chamado externalidades. Eu tenho dois tipos de externalidade: externalidade positiva e a negativa. Mas o que é uma externalidade? Uma externalidade é uma ação realizada que provoca, uma ação realizada por alguém que provoca impacto sobre o bem-estar de terceiros. Ou seja, isso pode ser positivo ou pode ser negativo. Então, por exemplo, uma indústria que polui o ar. Eu, Evelise, que moro ali, não trabalho nessa empresa, posso até nem comprar produtos dessa empresa, mas ela causa uma externalidade negativa sobre a minha qualidade de vida em função do fato que ela polui a região onde eu moro. Do outro lado, uma organização, ela faz, ou uma pessoa, não precisa ser só uma organização, um estado, né, um governo, ele faz uma ação em que ele vai limpar um rio. Muito bem, eu, Evelise, não faço parte desse governo, não defini essa medida, nem participei da limpeza em si daquele rio, mas eu sofri um impacto positivo, uma externalidade positiva, porque eu ganhei em termos de qualidade de vida, de novamente, nessa questão de limpeza dos rios. Eu posso, sempre quando eu falo em externalidade, eu tenho que entender que externalidade é um fenômeno, como o próprio nome diz, externo ao mercado, ou seja, que não vai afetar o funcionamento das organizações. Ou seja, a organização ela causa a externalidade e ela não. E a externalidade não é trazida para dentro da empresa. Então, é aí que vai surgir a preocupação com gestão ambiental que nós vamos ver na próxima unidade. Então, de que questões ambientais eu estou falando? Que tipo de questões ambientais eu estou falando? Estou falando, por exemplo, nesse uso excessivo de recursos, a perda de biodiversidade, onde há um desmatamento, ou, por exemplo, quando uma hidrelétrica ela é construída, eu perco ali toda uma região em termos de biodiversidade. Eu tenho claramente um problema, nós temos claramente um problema no mundo, que é a redução da camada de ozônio. E isso acaba criando também, aumentando a temperatura dos mares e, com isso, aumentando a possibilidade de acontecerem catástrofes, por exemplo, climáticas. Contaminação das águas pela ação humana, né? E tudo isso vai levar ao que a gente chama de mudanças climáticas ou decorrentes do efeito chamado efeito estufa, né? Dentro desses problemas, ou a partir desses problemas, eu tenho algumas questões também, como, por exemplo, o esgotamento dos recursos naturais. Então, nós humanos utilizamos muito mais, ou numa velocidade tal, muito maior do que a própria natureza ou o meio ambiente consegue se recompor, né? Então, eu posso ter aí um esgotamento dos recursos naturais. Tem uma questão também, quando eu falo em gestão ambiental, que é a questão do crescimento populacional, muito discutido. Introdutoriamente, eu falei da questão malthusiana, né? Não estou pregando aqui que se faça um controle disso, mas é uma questão a se pensar em termos de gestão ambiental. E existe também uma relação entre norte-sul, ou das desigualdades norte-sul, norte do mundo e sul do mundo. Então, essas questões são questões que devem ser tratadas quando eu falo em administração pública ou em gestão ambiental como política pública, que nós vamos ver na próxima aula. Então, para tentar resolver essa questão, surge um conceito dentro de gestão ambiental. Notem que eu ainda não falei da área de gestão ambiental, mas surge um conceito importante para a gente entender de utilização do recurso, que é o conceito de rendimento sustentável. O que que é isso? Ele é bem simples. Pelo conceito de rendimento sustentável, a quantidade que pode ser extraída ou utilizada de um recurso não pode comprometer o tempo de renovação desse mesmo recurso. Então, é usar o recurso de modo a dar tempo a ele que ele se recomponha, que ele se refaça, né? Então, se eu falar, por exemplo, de peixes ou qualquer tipo de espécie viva, eu estou falando de utilização dessa espécie de modo a deixar ou explorar essa espécie de modo a deixar que essa espécie se reproduza, tenha sua capacidade reprodutiva garantida, para garantir que essa espécie exista sempre na cadeia alimentar humana. Bom, por hoje era isso. Bons estudos e até a próxima aula.